Olha lá, já estamos aqui. Começar Marcha do Futuro. 3, 2, 1. Estamos começando mais um episódio do Márcio, número 214. Eu sou o Márcio Bassi, estou tomando aqui um belíssimo vinho. Deixa eu fazer aqui a propaganda.
Nossa.
É a vida do alcoólatra. Litre Andino Artiloso, do Vale Central do Chile. Olha aí, então.
Ah, não, mas aí fica difícil, eu não tenho nem roupa para uma ocasião como essa. Estou bebendo aqui, ó. Água, só não é da torneira porque tem o galão do filtro, que, né, geladinha. Você viu a polêmica de hoje sobre isso, inclusive, da água, da nova trend estadunidense ridícula que eu descobri hoje no caso do Twitter?
Não,
que virou uma trend que as pessoas estadunidenses, a lá pseudo-fitness, fazem a água do dia.
Ah,
e aí elas
fazem...
Isso, e aí elas fazem um vídeo mostrando todos os dias como que ela vai fazer, né, pra, tipo, nossa, ser fitness e se hidratar e ter uma hidratação balanceada e, né, e toda aquela coisa. E aí elas mostram pegando aquela água e fazendo uma xaropeira de misturando açúcar com xarope, baunilha. E tem umas que fazem umas coisas que não faz nem sentido as misturas que elas fazem. E vendendo isso como lifestyle, né? Super fitness, né? Super saudável.
Não, eu vi isso, mas eu não dei muita atenção. Eu vi que era uma gordinha ela misturando. Aí até o pessoal falando, não, mas também nos Estados Unidos não tem fruta. Aí a galera tem que ficar fazendo essas presepadas. Maravilhoso. Os Estados Unidos tá de parabéns, né? É, quando mostra aqueles vídeos do TikTok lá, a galera cozinhando e fica sempre alguém reagindo. Nossa, mas é cada atrocidade. Sim. Que você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com esse país? Estados Unidos é dureza, é dureza. Mas aqui ele, que não se apresentou, meu querido Jonathan.
Olha aí, tudo bem, tranquilíssimo. Hoje tô bem relaxado, foi um dia muito tranquilo.
Tá super.
É, não tô... Tô de boa com a vida, de boa com todos.
Só que não, Jonathan hoje está de TPM, trocou as ferraduras, tá nervoso. Mas não comigo, eu espero que não, porque eu não fiz nada, mas eu acompanhei lá. eu dou risada, porque vamos rir, gente. A vida já é muito difícil. Vamos falar sobre videogames e brigar com os videogames, que é o que as pessoas mais gostam. As pessoas gostam mais de brigar de videogame do que jogar.
Ah, isso é fato. E jogar que é bom é 5% da experiência, né, ao redor dos videogames. Essa é a verdade.
Hoje um programa mais light, só eu e o Jonathan, sempre traz convidados, né? A gente tava numa trinca aí de trazer sempre uma galera. Hoje a gente vai fazer um programa mais relax, talvez mais curto. A gente sempre fala que vai ser e nunca é porque a gente fala pra cacete.
Exato.
Mas a gente vai bater um papo sobre o que estamos jogando, lendo, assistindo os Brubbles. Vamos falar também sobre algumas notícias que movimentaram as redes sociais semana passada. Antes, lembrando que a gente tem um apoia-se, que é o Márcio com 3 As, né? Márcio, peraí que eu fui mudar o jeito que eu falo, 200 anos, e aí meu
Olha
cérebro
aí,
travou.
Não dá.
É Márcio, meu Deus, como que é?
Não, apoia.se/Márcio, né? Lembrando que Márcio com 3 As. Você pode ir lá, ó o vinho aí fazendo efeito. Você pode ir lá e com R$5 por mês você ajuda demais o nosso projeto a continuar existindo e você ganha acesso. Deveria fazer isso? Não sei se você deveria, mas você ganha acesso ao nosso grupo do Telegram para brincar com todo mundo lá todos os dias.
O senhor não veio falar assim não, que você tá doído aí, mas o grupo é muito bom. Participem lá, vocês ganham acesso ao grupo do Discord e do Telegram. R$5 por mês, vocês ajudam a gente demais. A gente tem também nosso link aqui na descrição, que é o link de afiliados da Amazon, que aí qualquer compra que você fizer lá, a gente ganha uma comissão e ajuda muito. É, em breve, mês de maio, acho que o final de abril para o começo de maio, a gente vai sair, se tudo der certo, pelo menos uns 2 a 3 programas especiais sobre Zelda. Não sobre o Zelda TikTok, né? Provavelmente a gente vai gravar quando a gente vai jogando as nossas impressões iniciais e tal. Mas a gente vai soltar alguns programas especiais sobre a franquia Zelda. Então, fiquem ligados. Não sei por que minha câmera tá dando...
Hoje ela tá revoltada. Bebeu muito vinho, aí fica assim, ó.
Caraca, ela fica perdendo foco. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas é isso. Então, eu me perdi aqui no raciocínio. Mas é isso. Vamos começar aqui essa maluquice. Não estou bêbado, gente. Eu só tô cansado,
um pouco aéreo,
estressado do dia. E fui lá, vou tomar uma garrafinha enquanto eu faço a janta. Quando eu fui ver, opa, Tá, secou a garrafa.
Então, vou tomar uma garrafinha numa janta, né? Você é adepto daquilo que falam lá? Você é o time uma taça de vinho por dia para fazer bom pro coração?
Não, não, eu evito, porque senão eu vou virar um alcoólatra mesmo. Então eu evito beber durante a semana, é só quando eu tô muito estressado. Hoje foi um dia complicado no trabalho, e aí eu falei: não, vou tomar uma tacinha, que virou três, de vinho, para dar aquela desopilada. Daqui a pouco tem gravação, que aí sempre a gente começa a conversar e dá uma relaxada, né? Mas hoje foi um dia complicado, mas eu evito. Eu não gosto de beber durante a semana, porque eu sei que no final de semana eu vou beber.
Então,
E
já
aí. Aí dá uma
parcimônia, né?
parcimônia. O segredo da vida é o equilíbrio. Mas vamos lá, Jonathan. Eu vou começar aqui. Eu ia falar sobre o que estou jogando, mas primeiro acho que eu vou trazer os assuntos, os tópicos que bombaram aí. Teve um rumor do Tom Henderson, né? Que é um
Isso.
jornalista que tem uma certa credibilidade. Aí volta e meia ele vaza alguma informação. E que é o projeto Q-Lite, que seria um PlayStation 5 portátil, mais ou menos, né? Além disso, também ele vazou algumas outras coisas, né? Que a gente já tá careca de
Ouvindo já há algum
saber.
tempo, né?
Mas que ainda a Sony não compartilhou oficialmente, mas a gente sabe que existe aí nos bastidores, que seria um novo modelo do PlayStation 5 que vai se tornar o modelo principal. Hoje a gente tem o modelo sem drive e o modelo com drive. Então, esses dois deixariam de ser comercializados, né, fabricados, e a gente vai ter um único modelo que vai vir padrão sem leitor de mídia. E aí, pelo que eles falam nas patentes, a Sony vai vender um leitor externo de mídia e que você vai acoplar no seu console de maneira que ele não vai ficar sobressalente, não vai ficar pendurado por um cabo. E aí eu só posso visualizar que na traseira do console, ou talvez na frente, quer dizer, faz mais sentido ser na frente, ele vai ter tipo uma carapaça e aí você vai tirar e injetar esse leitor
Dentro do
nele
console,
e
vai
aí
tipo
ele vai
encaixar
ficar.
dentro dele, né?
Isso, porque não tem como ser de outra maneira. Porque todo mundo pensou que seria talvez um. Como se fosse um. Que eu não tô aqui, tá? Não tá
É,
fácil aqui pra
algo
pegar.
modular. O Sega CD da Sony, né?
Não,
Uma coisa modular.
um drive externo, né? Um HD externo, que ele fica pela saída em USB-C e aí você pluga lá e tal. E não, né? Ele vai ser acoplado. A gente ainda não viu, mas provavelmente vai ser isso. O que mais que eles falaram?
Daí tem o tal do PlayStation 5 Pro, que aparentemente vai
Ah.
ser realidade, né? Mas, né, não tem muitas outras informações sobre isso. Seria só que a Sony realmente vai fazer isso, estaria fazendo isso.
E que
E
seria lá
aí
para
tem
2025, né?
isso. E aí teria essa do PlayStation portátil, entre aspas, né? Pero
Então,
não é mútil.
esse projeto Q-Lite aqui, na verdade, não seria um console portátil como é o Switch ou como o Steam Deck. Seria uma máquina para você fazer streaming do seu PlayStation 5. É, mais ou menos nos moldes de como a galera utiliza o Game Sir, que a gente fez, acho que é o nosso vídeo mais bombado aqui do canal. Todo dia aparece um comentário. Ou também aquele Logitech G Cloud, né? É que o Logitech G Cloud ele ainda vem com Android. Não sei se você consegue instalar alguma coisa, mas eu acho que ele não roda nada nativamente. É tudo por streaming. E eu vi muita gente torcendo o nariz. E é aquele negócio: nem todo produto é direcionado para você ou para mim, né? Por exemplo, o PlayStation 5 ele tem a câmera. Eu não comprei. Ele tem a base para você carregar o DualSense. Eu acabei comprando só agora. E eu fiquei, caraca, como que eu vivi todo esse tempo com o Play 5 sem esse carregador? Que ele faz muita diferença, principalmente se você tiver dois controles pré-alternando, assim. É, tem uma série de periféricos, né? Tem o PlayStation VR 2, que acabou de sair. Nem tudo que lança é para todo mundo. Obviamente, a Sony amaria se toda a base instalada do PlayStation 5 comprasse todos os aparatos. E esse projeto Q-Lite, para mim, ele tá nessa gama aí. Nem todo mundo vai ver sentido em comprar uma máquina de streamar direto do seu console. E dependendo do preço, vai ser difícil também eles marketearem, né? Mas a verdade é que o Backbone, que é o. Que ele até acho que ele é oficial, licenciado
Licenciado
pela
pela
Sony, né?
Sony, né?
E ele só funciona em iPhone, se eu não me engano. E ele custa em torno de uns 80 dólares. Então ele é basicamente o controle, você coloca no seu celular. E aí o GameSir, basicamente isso, tem a versão licenciada também da Microsoft, que é o que eu tinha comprado, né? Eu fiquei um tempinho com ele, depois acabei vendendo, porque eu comprei o Steam Deck. Mas eu joguei muito no GameSir. E ele fica baseado no seu celular. E as telas de hoje em dia, acho que o máximo que uma tela de celular chega é 6,9, 6,8, 6,9 polegadas. E mais do que isso, só se você tiver aquele Galaxy Z Fold, que ele é
É
basicamente um tablet, né? Que é a tela dobrável e custa em torno de uns 10 mil reais esse celular. Então, tipo, não é todo mundo que tem. E o iPhone também, acho que a tela dele não chega mais do que isso, 6,8, 6,9 polegadas, se chegar. Então, o diferencial desse aqui, o Lite, é a tela dele, que é de, acho que 9 polegadas. Que é basicamente o mesmo tamanho da do Steam Deck. Acho que o do Steam Deck também fica entre 9 e 10 polegadas, uma coisa assim. E o fato de você não precisar usar o seu celular, né? Você já tem um gadget completo lá. Porque tem um lance que incomoda bastante. Você vai jogar uma coisa no seu celular por streaming, cara, fica pipocando mensagem das suas redes sociais, alguém te liga. Você não tá realmente imerso naquilo, né? Tem um monte de distrações que o celular traz junto. E outra coisa também é que você precisa ter um celular. Não de ponta, mas pelo menos intermediário para cima, né? O GameSir só funciona com o Snapdragon, o processador. E teve muita gente que comprou e teve que devolver o GameSir e veio nos nossos comentários: putz, comprei, mas não funcionou. E eu até coloquei lá: não, gente, só Snapdragon e tal. Tá até na Amazon ou na loja lá da empresa, quando você vai, eles falam que só funciona de Snapdragon pra cima. E o Backbone também só funciona em iPhones, acho que do 12, 13 em diante, né? Então você limita a gama. Então, se a Sony conseguir lançar esse portátil, né, numa faixa de 150 a estourando 200 dólares, que é mais ou menos o que os analistas estão achando que vai custar, cara, dá pra eles morderem um filão generoso aí. Porque existe demanda para isso. Eu não sei se você já tentou jogar algo em streaming pelo celular, Jonathan, já teve essa
Já,
experiência?
mas assim, como eu não peguei ainda, tipo, um GameSir ou um outro controle do tipo, eu nunca explorei tanto assim, porque para mim, assim, jogar no touch do celular não funciona, assim. Mesmo se o jogo não for de ação, eu não me adapto muito bem. Por exemplo, tipo, naquela época eu tava tentando jogar o Paintment, por exemplo, fui tentar jogar no tablet, depois tentei no celular e assim, ainda acho desconfortável demais. Então nunca fui muito longe. Mas assim, de fato, eu entendo. Esses argumentos e a parte de, obviamente, tem um filão, tem um público para isso. A minha tristeza geral com essa notícia é o fato da Sony já ter se explorado o mercado portátil de fato, e ela, obviamente, vai ter o seu público e tudo mais, mas se fosse para fazer alguma coisa do tipo, considerando o sucesso estrondoso do Nintendo Switch, considerando o sucesso também do Steam Deck, né? E aí até a gente vê que abriu-se um filão gigantesco desses portáteis. Que toda hora sai um portátil chinês novo aparecendo aí, né? Obviamente que tem a questão dos preços e tudo mais. Então, assim, o que eu queria é que ela voltasse a explorar de fato um portátil com um hardware próprio, né? Que tivesse seus jogos rodando nativamente. Porque, embora seja uma ideia muito legal, e uma das coisas que comentaram do Criolite que parece ser muito interessante é que, aparentemente, ele vai ter também as funcionalidades do DualSense, ou eu não sei se isso era rumor ou, né,
É, tudo é
especulação.
rumor, né?
Então, mas né, o rumor além do rumor, enfim. Mas é uma coisa interessante, né, que aí você não tem no GameSir, você não tem outros controles, e isso seria um atrativo com certeza. Mas o fato de ser algo só por streaming, e nesse caso, pelo que disseram até agora, é especificamente um streaming que você vai fazer do seu console pro portátil, né? Pelo menos até o momento não foi dito nada do tipo se você vai utilizar. Não é mais esse nome, mas seria tipo a PlayStation Now, pra você jogar os jogos online sem ter um console, por exemplo. Isso aparentemente não vai ter. pelo que falam dos rumores. Então, assim, é uma coisa que mata um potencial muito grande que para mim um console desse poderia ter, sabe? Um potencial de ser de fato um portátil com os jogos rodando nativamente, aí você não depender da internet ou ainda mais não depender de ter um PlayStation 5 na sua casa rodando o jogo para você streamar, sabe? Assim, é interessante, é legal, vai ter o seu público, mas é tanto se que você precisa ter para ser interessante, uma coisa assim que para mim não tem qualquer apelo, sabe? Não acho interessante o suficiente. Enquanto, cara, eu sou o cara que tinha o PlayStation Vita, sabe? Então, assim, se fosse um portátil de fato, nossa, com certeza me animaria muito mais do que algo limitado à cloud.
Então, tudo que para você te deixou sem hype, para mim alimentou o hype. São coisas que me chamam a atenção. Primeiro, assim, eu não acho que a Sony tão cedo arrisca a desenvolver um portátil per se com que rode jogos nativamente. Por quê? Porque o PSP foi um sucesso, ok, mas o Vita deixou muito a desejar. E a Sony. E outra coisa, a Sony, ela é conhecida como a empresa dos jogos AAA, de alto padrão. E se ela tiver que desenvolver também para um outro hardware, um SKU, sei lá como chama, não existe mão de obra suficiente, ela teria que ter mais custos, né? E eu acho que a gente meio que passou dessa fase, até a própria Nintendo abandonou esse barco, de você ter, por exemplo, Wii U, junto com 3DS. Sempre existe um portátil junto com o um console da Nintendo, com jogos específicos, e você tem que ir separando os
Dividir
seus
os
times,
times,
dividir os
né?
times, né? Por isso que o Switch, ele tem um fluxo de... Apesar que tem gente que vem e fala, oh, mas não sai nada pro Switch, essas pessoas não acompanham a indústria, não consigo entender, porque o Switch acho que tem o maior fluxo de jogos saindo. Todo mês está saindo coisa. Pode não ter um jogo AAA da Nintendo, mas sempre está saindo algum jogo de pequeno, médio ou grande porte para ele, assim. E isso, muito por esse fluxo da Nintendo que ela conseguiu nessa geração, é por conta de não ter mais essa divisão. De ter um estúdio, um time desenvolvendo para o portátil e outro para o console. Agora é uma coisa só. E acho que isso é meio que o futuro. O Steam Deck também agora anunciou que ele já está batendo 3 milhões e tralalá, assim, de unidades vendidas, né? Tá se tornando um sucesso. Porque também o Steam Deck meio que ele aproveita tudo que tá saindo, desde o indie até o jogo AAA, e ele vai rodar com seus ajustes. Por exemplo, o Last of Us no Steam Deck tá deprimente, mas também tá meio deprimente no PC,
Mas
né?
aí também é
E
mais do
eles.
jogo do que do console, né?
Sim, eles estão arrumando aos poucos. Eu instalei o Resident Evil 4 no Steam Deck só pra testar. E se você fizer umas configurações, reduzir bastante coisa, ele dá para jogar de boa. E aí é a pessoa ter aquela ciência. O Steam Deck vai ser o seu console principal, é a única coisa que você tem. Então você tem que maneirar suas expectativas, porque não vai ser uma experiência igual você estar jogando num console ou num PC, né? Jogos indie, ok, ele roda lindamente. Vai ser superior, por exemplo, à performance de hardware de um Switch. Mas aí você tem que ter as expectativas nisso. Aí o que eu ia falar? Por exemplo, o Wii U, que foi pioneiro nesse lance de transmitir a imagem para o Gamepad. O Wii U é de 2011, né? E acho que o alcance dele era o quê? Uns 8 metros?
Era por aí, era bem limitado
Era
na
bem
sua.
limitado. Eu lembro que, assim, eu conseguia ir fazer cocô jogando Mario Kart e o banheiro aqui do lado do escritório, mas se eu fosse um pouquinho mais, ele já perdia o sinal. Então, de 2011 para 2023, a gente teve um avanço gigantesco tecnológico. Então, vamos supor que esse PlayStation portátil aí, ele utilize um streaming similar ao que o Wii U fazia do envio de sinal, que aí você não usa a sua internet. Tem gente que não tem internet bala, vai ter muita latência, fica os gráficos tudo perdendo sinal, quadriculado, input lag, o diabo 4. Vamos supor que eles consigam fazer esse sinal perfeito, liso, numa área de 30 metros ou 50 metros. Cara, já é um big deal, assim. Porque eu uso bastante o Steam Deck no modo streaming do meu Play 5. E eu jogo do outro lado da casa e é de boa. E aí, assim, e todo o processamento está sendo feito no meu console. Então o Steam Deck ele tá basicamente só espelhando a imagem, né? Só que aí isso depende de uma conexão bala da internet, assim. E era o problema que eu tinha com o Xbox Series X. Porque o sinal que ele manda é sempre no talo. Ele tá te mandando a melhor qualidade. Só que eu não preciso de um sinal 4K se eu tô jogando uma tela de 800p. E o aplicativo do PlayStation, eu conseguia configurar isso, né? Eu quero que ele mande um sinal para uma tela 800p, então você diminui a densidade da
A
banda,
banda, né?
então era uma experiência mais fluida. Então, assim, alguns jogos mais ágeis, com mais ação, eu não conseguia jogar muito bem fazendo esse streaming do Xbox Series X. E já no Play eu consegui uma fluidez maior, assim, então eu joguei Dead Space, o Remake, joguei grande parte no Steam Deck, transmitindo do meu Play 5, fiz os testes com a demo do Resident Evil 4, joguei esses dias o Horizon Forbidden West, então é um negócio que eu uso muito, eu acho uma mão na roda, assim, às vezes minha esposa tá aqui na TV e eu não quero sentar aqui na frente do PC para jogar, eu fico no sofá do lado dela, aqui assistindo alguma coisa, e jogando. Pra de RPG é uma maravilha, cara. Jogos assim de turno, putz, é muito gostoso. Mas ele funciona em outras coisas. Então eu acho que é algo que existe um mercado sim. Muita gente que joga Destiny, tem as tarefas diárias, Apex Legends, Fortnite, isso aqui. Cara, é perfeito você sentar no sofá, sua esposa tá assistindo alguma coisa, você tá lá do lado dela, tipo, fazendo as suas missões diárias, assim. Não acho que é um negócio que vai substituir. Ah, agora eu só vou jogar o meu Play 5 nessa telinha aqui. Mas é algo que vai agregar. Por isso que não é um produto que acho que vai ser vendido massivamente, vai. Meu Deus, 10 milhões de unidades. Acho que vai ser um negócio bem mais comedido. Mas eu acho que existe um mercado grande para ele, sim. E só para finalizar aqui, para não estender muito, eu acho que se ele utilizar a internet em si, aí tem o lance que o Play você consegue. Desde que você esteja conectado na internet, você consegue transmitir coisas do seu console, se ele tiver naquele modo, né, hibernando. Você pode estar onde for pela internet. Mais ou menos o que acontece com o Xbox, né? Sem ser pelo xCloud, pelo. É xCloud, né, que chama?
Xcloud, sim,
É xCloud. Então, seria uma gama maior, hein? Você poderia estar jogando fora de sua casa, transmitindo pelo seu Play. Aí depende muito da conexão, como vai ser, se vai ter lag e tal. Mas eu achei bem interessante. Vamos ver se é verdade, porque tem muita patente que a Sony faz que acaba ficando naquele R&D para sempre. Lembra aquele amigo de pelúcia? Que a Sony fez a patente, que era um boneco que ia jogar do seu lado e ele aprender. Era uma maluquice. Esses dias saiu também do novo DualSense que ele esquenta ou esfria. Cara, isso nunca vai ser lançado. Isso são patentes que eles ficam desenvolvendo e testando aí, mas eu acho que o Oculus Lite ele deve vir, sim, pro mercado. Veremos. Tem mais uma coisa aí, Jonas? Você quer falar sobre o
Só queria
Oculus Lite?
dizer que não é o Vita 2, então eu não quero. Esse é o meu ponto. Não, eu tô brincando assim, eu super entendo essa questão aí faz todo sentido. Até porque a Sony atual, ela não tá fazendo mais jogos menores. Ela não é uma empresa mais que tem lá o seu Japan Studios fazendo os jogos diferentões, de escopo menor. Não, hoje é tudo AAA, Prestige Games, jogo narrativo, a vibe dos jogos da Sony, né? Até mesmo o PlayStation VR 2, aí vamos ver como vai ser. Mas aparentemente o suporte dele a gente não tem muitas informações no momento, porque saiu, obviamente, com exclusivos bacanas, o Horizon de VR e tudo mais, vai ter o update do Gran Turismo, já saiu, não lembro,
Não, já
enfim.
saiu já.
Mas a gente não tem, tipo, uma pipeline de jogos exclusivos da Sony que vai para sair pro PlayStation VR 2. A gente nem sabe se vai ter mais algum, sabe? Então, para ela se dividir entre portátil e tudo mais, seria complicado. Uma coisa que eu adoraria particularmente, mas não sei se seria algo nem possível para agora, é se ela conseguisse lançar um sistema retrô em forma portátil, no sentido assim, de que, sei lá, daqui a alguns anos ela consiga lançar um PlayStation 4 portátil, que você não vai necessariamente ter que desenvolver jogos novos para ele, nem nada, não vai ter mídia, não vai ter nada, mas você vai conseguir baixar os jogos, comprar os jogos da biblioteca do PlayStation 4 e rodar nele, por exemplo.
Mas eu não sei
É
se.
óbvio que a gente tá indo para um mundo de streaming e tudo mais, então eles não vão nem investir nisso, enfim. Mas é algo que eu gostaria, porque eu acho que assim, embora a gente tenha essa coisa já hoje em dia, né? Funciona streaming, funciona a gente fazer jogar no xCloud e tudo mais. Para um portátil, eu acho que perde tanto sentido de ser um portátil quando você tem algo atrelado à internet, sabe? Que quando você não tem a possibilidade de fato, jogar ele onde você for, para onde você for levar e tudo mais. Então, não é o portátil ideal do mundo dos sonhos meu. Mas, obviamente, tem o seu papel, tem o seu ponto, né? Você vai num lugar que tem internet, num hotel, em qualquer coisa, você também possivelmente vai poder jogar, né? E a tendência é que isso melhore e tudo mais. Então, vai ter o seu público, o seu espaço, embora não seja o Vita 2.
É, não, eu acho que eles nem vão marketear isso como um portátil. Eu acho que eles vão ter que tomar muito cuidado, porque vai ter muita gente que vai ver o comercial. Meu Deus, o PlayStation
Vou
5
comprar para
portátil, porque
jogar,
mimimi.
é
E acho que para
verdade.
rodar nativamente, eles vão ter que ter muito cuidado, principalmente nos Estados Unidos, que o cara processa por qualquer porra. Então, isso eu acho que toda a campanha de marketing vai ser bem assim. Olha, pra você jogar na sua casa, tal, tal, tal. Comercial vai ter a mulher do cara assistindo, sei lá, o Grey's Anatomy, e o cara vai estar tá jogando do lado Destiny, sei lá. Tipo, vai ser bem nessa pegada. Ainda mais a Sony agora, com uma pipeline aí pra lançar um monte de game as a service. E esses dispositivos casam perfeitamente com isso. Então, assim, tem muita coisa que é interessante para esse aparelho. E se a Sony fosse lançar um Vita 2, se esse portátil fosse isso, imagine o hardware que seria. Ele teria que ser no mínimo igual ou superior ao Steam Deck, que já a Valve já deve ter um prejuízo gigantesco. Lembrando que o Steam Deck custa o modelo bala 600 e poucos dólares, ele é mais caro que o Play 5. E o modelo de entrada, que é o que eu peguei, que é o de 64 GB, ele não tem um SSD interno lá, ele já é 400 dólares. Então, assim, é quase o preço do Play 5. E aí, assim, a Sony teria que dividir times desenvolvendo PlayStation VR 2, times pro Play 5 e agora times para esse Vita 2.
Sim,
Então, assim, é
não
uma
faz nem
loucura. Não
sentido,
vai
não vai
acontecer isso.
acontecer.
E seria caríssimo, teria toda a questão de bateria, de hardware. Nossa, ia ser um inferno. E acho que a Sony nem quer isso. Porque se o Play 2, o PS2, caraca, o PSVR 2 já não está sendo o sucesso avassalador, lembrando que no prim nas primeiras notícias seriam 3 milhões de unidades, depois cortaram para 1 milhão de unidades. E o que a gente tem até agora de informação é que vendeu em torno de 270 mil a 300 mil unidades do PlayStation VR 2. Então, assim, eles não enfiariam um novo hardware nesse ecossistema que acaba canibalizando um ao outro, assim. Então, para mim, esse periférico vai ser bem na vibe. Tem a câmera, tem a base de carregar, tem o fone de ouvido, e esse vai ser mais um dos periféricos da família PlayStation. Vai ser tipo isso, para mim é
Faz
exatamente.
sentido.
Exato. E eu tô ficando fanho, porque eu tô já um mês que eu não saro dessa tosse, catarro, não sei o que tá acontecendo comigo. Mas é isso, Jonathan. Vamos para a próxima pautinha aí. O que você quer falar?
Vamos lá então, ó. Vamos indo de. Antes de entrar nos jogos, pode ser? Vou falar. Trazer aqui a mais alta arte. A gente não vai falar de videogame, a gente vai falar de literatura.
Olha aí, tá rolando a
Com esse.
discussão lá do cara que tá concorrendo com o Maurício de Souza, que ele escreveu um livro da rede de
Ah.
hotelaria. Ele falou que ele é mais importante que o Maurício de Souza, que alfabetizou e trouxe a leitura para milhões de crianças brasileiras e, quiçá, do resto do mundo. Mas esse cara que escreveu o livro dos hotéis, ele é mais importante que o Maurício de Souza.
Não, é para você ver. É porque, de fato, né, a renomada Academia Brasileira de Letras, né, ela. Obviamente, ela no decorrer da sua história, ela só colocou na sua mesa, no seu grupo de pessoas ligadas à literatura, né? Nunca teve pessoas que foram só famosas por outros motivos, né? Que fizeram obras de outros tipos, nem nada do tipo, né? Porque daí o cara fala, nossa, o cara faz gibi, gibi não é literatura, logo não pode. Mas enfim, falar agora de literatura de verdade, né? Que olha só, que é o livrinho, o Ask Iwata. O livro de memórias, de contos, de causos e várias outras coisas sobre o Satoru Iwata, né? O ex-presidente da Nintendo, né? Que faleceu em 2015 com problemas de câncer, né? Foi o caso no caso do falecimento dele. E esse foi um livro póstumo que, diferente de outros livros do tipo, porque, né, existem trocentas bibliografias. Não tanto trocentas, mas enfim, existem já algumas bibliografias e autobibliografias de pessoas ligadas à indústria dos games, né? Tem o livro do Red, tem lá um livro do Kojima, e tem outras figuras que têm as suas as suas obras contadas, parte da sua vida, né, o seu legado e tudo mais. Mas no caso do Iwata, ele é um livro que ele é basicamente uma coleção de diversos artigos. E aí boa parte dessa coleção são de artigos que eram publicados no site japonês do próprio Iwata, que a parte deles, a gente tinha até traduções deles aqui como o Ask Iwata, né? O Iwata pergunta, tinha até uma série dentro da Nintendo mesmo, que era ele conversando com desenvolvedores dos jogos da Nintendo, né? Que era bem legal na época, que era sempre um papo, obviamente, aquela coisa ainda envolta em PR, ainda era peças de publicidade, mas era uma série de matérias interessantes que mostravam um pouco sobre os desenvolvedores, sobre causos em volta do desenvolvimento dos jogos, ou o que aconteceu lá dentro da Nintendo para ter as ideias e ter as coisas e tudo mais. E então aqui a gente tem um correlato de uma série absurda. Tem uns, acho que é 80 ou 100 desses pequenos capítulos, né, do Iwata escrevendo sobre a vida e a jornada dele. Então, diferente de uma bibliografia mais normal, mais comum, né? Que geralmente a gente tem aquela estrutura bonitinha, né? Contando, nossa, a vida da pessoa e como ela cresceu e como ela foi se desenvolvendo, estudou e o percurso dela, aquela jornada bonitinha. A gente não tem isso necessariamente no livro. Ele é organizado mais ou menos em a ordem cronológica e a partir de certo ponto alguns grupamentos temáticos específicos. Porque, por exemplo, a gente tem um capítulo inicial onde a gente tem esses relatos do Iwata falando sobre a adolescência, o período antes dele ir trabalhar na HAL Laboratories. E aí, depois, como que ele foi trabalhar na HAL Laboratories, como que foi a jornada dele até virar presidente da HAL, que, né, ele teve isso, ele virou presidente da HAL para depois passar para Nintendo, né, e aí virar o presidente da Nintendo. Então, tem essa jornadinha cronológica, mas não é uma coisa organizadinha, bonitinha, igual outra bibliografia que a gente tem, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Como o livro é composto desses textos do Iwata, do site deles, ele tem sempre um teor muito anedótico, que é como se ele parasse em algum momento e fosse contar uma história do passado. Então tem muito no livro, diferente de outras bibliografias, que ele fica, tipo, indo e voltando, porque é o Iwata, já como presidente da Nintendo, contando momentos dele antes da Nintendo, contando momentos na HAL, contando momentos também na Nintendo sobre como ele atuava como um CEO e como ele lidava com os projetos, né? E aí depois você tem uma série de capítulos que é, por exemplo, de outras pessoas falando sobre o Iwata. E aí essa parte é um pouquinho mais essa estrutura normal de uma bibliografia, que é eles falando assim, como que ele era, né? O tipo de liderança que ele tinha, como que era a relação dele, né? Daí tem, por exemplo, uma parte dos capítulos do próprio Shigeru Miyamoto, falando sobre ele, falando sobre os projetos. Depois tem do Shigesoi Itoi? Como que é o nome dele? Eu esqueci.
Shigesato Itoi.
Shigesato Itoi, exatamente. Que é o responsável pelo Earthbound, né? O famoso aí, ó. Que é muito, muito querido. Então, assim, ele, ao mesmo tempo que tem essa pegada de trazer a vida do Iwata, de trazer a jornada dele até virar presidente e o que que ele fez como presidente e tudo mais, ele tem uma abordagem que para mim foi muito interessante porque é muito mais leve, embora, infelizmente, no momento não tenha ainda uma versão em português do livro, né? Ainda tá só a versão em inglês, ele não foi traduzido para cá.
Tá super
Mas
caro. Ele tá na minha lista,
então,
lá na wishlist da Amazon, pra eu comprar ele no Kindle, e eu achei que tá super caro.
a R$ 60 no Kindle. Então, eu teve esses 2, 3 meses atrás uma promoção da Amazon de livros importados e tal. Eu paguei R$ 30, foi muito barato. E é aquela coisa assim, meio livro de coleção, que é aquela capa dura, uma formatação toda bonitinha, sabe? Assim, ele é muito um desses livros que você tem na estante bonitinho. Então, o jeito é ficar de olho, que se surgir outra promoção desse tipo, vale muito a pena.
O do Read, acho que tá R$150.
É, tipo, então, no
Kindle,
nossa.
No Kindle, se comprar um livro digital, eu me recuso. Eu acho
não, que... não, não faz nem sentido isso. Não faz nem sentido. Mas assim, é o que eu tava dizendo da língua. Ele tá em inglês, né? Esse, obviamente, é um empecilho pra muita gente. Mas ele tem uma linguagem, assim, super, super acessível, super coloquial. Ele tem muito uma abordagem que é do próprio Iwata Asks, que tinha nas matérias da Nintendo. Que é quase como se ele estivesse conversando com você. Ele estivesse contando um caos, ele estivesse sentando com você pra falar de uma das coisas. E, assim, tem alguns capítulos que tem aquela coisa quase pseudo coach, do tipo assim, o CEO falando sobre como é ser um CEO, né, e aquela coisa dele sendo genial e tudo mais, mas na maioria dos momentos, assim, 99% do livro, ele não chega a ser piegas, ou não chega a ser desinteressante, não chega a ser maçante, sabe? Ele em nenhum momento vira aquela coisa do... Eu não li ainda, mas, por exemplo, o livro do Red... Eu li os reviews que o pessoal fala isso, que era muito assim, ele falando como, nossa, como que ele foi e virou presidente da Nintendo of America, e ele foi fodão por causa disso, e aí você consegue também, sabe, uma coisa meio coach motivacional, uhum. Quase? E não tem muito disso, assim, ele é bem leve, uma abordagem bem tranquila. Mas tem uma proximidade, tem fatos muito interessantes, assim. É bem legal, principalmente quando ele entra em coisas mais específicas. O próprio Earthbound, por exemplo, ele tem a história de como ele foi responsável, né, em ajudar no lançamento do Earthbound. Porque tem aquela coisa, antes do Iwata se tornar presidente, né, ele teve a jornada na HAL e a jornada na própria Nintendo de ser um programador muito competente, né, e tem todas as histórias, né, dele sempre agindo com projetos. Tem o capítulo do Smash Bros, por exemplo, que era tipo ele e o Sakurai num final de semana brincando com um protótipo, e aí disso meio que nasceu o que eventualmente veio a ser o Smash Bros. E aí, no caso do Earthbound, por exemplo, é ele indo lá no estúdio, vendo que tava uma bagunça, que o projeto não tava indo na frente, e aí o que ele fala pro Itoi é o seguinte, ó, a gente pode continuar do jeito que tá e levar 2 anos pra terminar o jogo, ou a gente pode reiniciar o jogo do zero e a gente vai terminar em 6 meses. E ele conta que, no final das contas, não foi 6 meses, foi mais que isso. Mas eles recomeçaram com uma outra abordagem, uma outra organização, e a partir disso eles conseguiram entregar, acho que foi tipo 1 ano, o jogo, né, o projeto, a partir do momento que tava, em um projeto muito mais interessante, muito mais marcante, que foi o Earthbound, que a gente eventualmente veio a conhecer.
Qual que
sabe?
É o jogo que... Foi um Pokémon que não cabia nem no cartucho, e aí ele vai lá e reprogramou tudo e sobrou espaço ainda.
Sim, foi o... Eu não lembro se no caso dele foi o Pokémon Red ou já foi o Pokémon Crystal, mas tem esse papo também, que ele foi lá ajudar a programar e tipo... resolveu tudo, assim, ele era nesse ponto, e é até interessante como ele sempre traz um pouquinho disso, de como essa visão de um programador, né, e o que ele via, o que ele conseguia fazer, serviu pra ele como CEO, né, e é até legal que mostra um pouco de como teve o embate entre ele e o Yamauchi, no sentido em que ele trazer coisas novas, trazer ideias diferentes, mas ainda respeitar a visão de mundo que o Yamauchi tinha, né? E os ensinamentos que o próprio Yamauchi trazia, mas, ao mesmo tempo, renovando a visão que a Nintendo tinha, né? E renovando as ideias e os projetos e tudo mais. E é até cômico você pensar como... Tem coisas da Nintendo de hoje em dia, e até partes positivas e partes negativas, obviamente, que estão na Nintendo por causa desse DNA dessa galera das antigas, sabe? Assim, tem um momento no livro que ele vai comentar, assim, que ele nunca entendeu a abordagem das outras empresas de diminuir o preço rápido das coisas para conseguir vender, porque para ele, na visão dele, e no final das contas, assim... A história se provou que tem um pouco disso mesmo, é que se você diminuir o preço muito rápido, você está ensinando o consumidor que o seu produto vale menos, que ele pode esperar para pagar menos.
Ubisoft.
E não tô, né? E assim, não tô aqui sendo, nem entendi isso, defendendo a empresa. Foda-se, pau no seu...
Que é isso, Jonathan. Então, você não é assim, você é melhor que isso, Jonathan.
né? Eu tô só comentando que é uma visão que, no final das contas, impacta a empresa até hoje em dia, pro bem e pro mal, mas que você vê você entende 300% de onde está vindo essa visão, de por que que ela existe, e o ponto de vista de negócio que é fato. A gente tem aí o caso da Ubisoft, que, né? O Ubisoft Plus é vista como cara demais para as pessoas pagarem, porque os jogos da Ubisoft não valem nada, né? E é uma das várias coisas que o livro mostra, sabe?
Mas você está falando é interessante. O que a gente mais tem no mercado de trabalho, não estou nem falando de videogame, no mercado de trabalho em geral, é o chefe que nunca pôs a mão na massa. Então o cara às vezes sabe só a teoria, mas ele não sabe o trabalho, né? E o Iwata é aquele cara que vê lá de baixo. O cara era um programador absurdo, tem várias histórias que ele salvou desenvolvimento de jogos e tal. Então é um cara que ele veio. Né? E aí ele
Ele
vai
foi
mandar, mas ele
subindo,
sabe
né?
pôr a mão na massa. Isso é muito raro no mercado de trabalho. E acho que é um mérito dele. E tem um livro muito bom, esse tem em português, chama Nos Bastidores da Nintendo. A capa é branca e é o controle do Wii com o chapéuzinho do Mario, assim. Não sei se você já leu. É maravilhoso esse livro. E ele mostra desde a origem da Nintendo, quando fazia carta de baralho, tipo, até o Wii. Acho que lançamento do Wii U, assim. Então ele abrange quase toda a história da Nintendo, assim, né? E esse livro é muito, muito bom. E ele é nele que tem essa parte do Iwata salvando lá toda a programação do jogo e tal. Vale muito a pena aí quem for atrás. Acho que é um livro bem baratinho, assim. Ele vivia vendendo quando tinha BGS, assim, esses eventos. É bem legal esse livro. E eu tô louco pra ler esse Ask Iwata aí. Vamos ver. Esperar uma promoção aí pra
Cara,
ler aqui
é
mesmo.
assim, super, super recomendo, vale muito a pena. É uma leitura assim, super tranquila, super leve. O fato dele ter essa estrutura de matérias, né, alocadas, é muito aquele livro que você consegue encaixar na sua rotina muito facilmente. Você pega, ah, hoje vou ler um, dois capítulos só, e aí os capítulos são praticamente autocontidos, né? Então você consegue avançar muito rapidamente na leitura. E o conteúdo dele é muito interessante, sabe? Tem essas causas, essas histórias, né? E os projetos específicos, né? Fala do Smash Bros., fala do Earthbound. Fala em um momento do Wario, por exemplo, a visão, aquela coisa, ele falando assim, que chegou no Miyamoto e eles tiveram que ter essa discussão, né? E é legal até como tem esse a gente não vê muito, mas ele mostra um pouquinho das coisas do fato que rola embates também lá dentro, né? Essas mentes criativas estão lá, mas às vezes o cara quer fazer uma coisa, ou o cara não quer fazer uma coisa, pisa em cima de uma ideia e não quer abrir mão e tudo mais. Daí ele chegou e ele falou pro Miyamoto que não, o Wario. Ele vai ser tudo o que a Nintendo não pode fazer. E aí essa foi a visão de mundo nos primeiros jogos do Wario e como ele teria a abordagem dele. E assim, são muito essas historietas que são muito interessantes e muito bacanas sobre pontos específicos, tanto do Iwata quanto da Nintendo, quanto desses projetos, sabe? Eu acho que é uma leitura muito, muito recomendada, assim. Eu espero, que é triste, né? Depois de tanto tempo, assim, acho que perdeu o time, mas seria um livro que valeria muito a pena deles terem traduzido e trazer para o português. Porque vale muito a pena, é muito legal, é muito gostoso de ler e muito interessante para quem gosta. E aí não só da Nintendo, né? Para quem gosta dessa visão dos videogames e tudo mais, é bem legal.
Você diria que a Nintendo tá querendo nem localizar os livros, então, Jonathan.
Aí, né? Não é com ela nesse caso, né?
Não, eu vou atrás desse livro, pretendo ler no futuro próximo. Bom, eu ia falar um outro tópico que eu nem cheguei a colocar na pauta, mas só vou dar
Olha lá,
um
lá vem, tá
teaser, um
roubando.
gostinho, porque eu ainda preciso assistir mais. Mas nosso querido Johnny, lá do Super Amigos, ele postou a abertura de um anime dos anos 80 chamado Zillion. Só os velhos conhecem. Eu ainda vou pesquisar depois para trazer aqui com mais detalhes. Mas tinha a arminha de brinquedo, né? A pistola Zillion. Ela vinha com um negócio que você botava no peito. Aí o feixe de luz ele marcava se você acertava. E aí saiu os jogos Master System que vinham com a pistola também. Eu tenho na minha cabeça que foi feito só para vender jogo esse anime. Mas eu lembro que eu gostava muito quando eu era criança e eu apaguei da memória. E na hora que o Johnny postou a abertura, ele falou: "Ah, eu gosto muito dessa música", eu assisti, eu falei: "Caraca, velho, isso tá bonito, velho. O traço é absurdo, muito bem feito, vou atrás". E aí eu descobri que tem. Eu nunca sei, o Funimation pertence ao Crunchyroll. Só que tem coisa que só existe no Funimation que não tem no Crunchyroll. Eu não sei como funciona isso. E aí o serviço tá atrelado um ao outro e tal. E aí nesse imbróglio, qual que eu assinava para eu assistir o Zillion? Aí o Johnny me mandou. E depois o Yamekill, lá no nosso grupo do Telegram, me mandou também a playlist no YouTube com todos os episódios. Só tem uma temporada, Zillion, acho que são 32 episódios de 25 minutos. E ela tá toda dublada. E alguns episódios que acho que não chegaram a passar no Brasil, aí o cara coloca com a legenda lá feita pelos fãs lá, a legenda do desenho. Eu assisti acho que 4 ou 5 episódios até agora. E assim.
E aí, passou na regra dos 20 anos, na nostalgia,
Por
na.
enquanto não, por enquanto não. Mas eu vou lutar, vou tentar ver até o final, porque eu não sei qual que era o que acontecia. Eu era muito criança quando passou o Zillion. Eu lembro que eu tinha boneco do Zillion, do general dos Noza, que é os alienígenas lá, que tem um chifrão. Eu tinha um boneco deles. E eu não lembro como que a história acabava, não sei nem se chegou a passar no Brasil todos os episódios, que a gente tinha esse lance aí que eles ficam reprisando o episódio e nunca passava todos, né?
Sim.
Então eu vou me policiar. Assim, não é ruim, é legal, só que ele tem um ritmo muito lento, muito devagar. E ele tá dublado, e assim, não que a dublagem. Tem dublagens muito boas dos anos 80, icônicas, né? Anos 90 e tal. Principalmente desenhos. Mas essa eu tô achando meio ruim, assim. Sabe, criança? Que esse já até passou. Eu vi no Twitter, um cara botou um trecho do Black Kamen Rider e uma criança sendo dublada. É um adulto fazendo a voz fina. E é grotesco, moleque. Ah, mas é o Kamen Rider, não sei o quê. É muito ruim, é muito ruim. Isso passou na TV, assim. É mambembe demais. E a dublagem do Zillion é um pouquinho assim. Tem umas gírias que é muito nada a ver, assim. Então eu tô quase desistindo de assistir a versão dublada e ir atrás no Funimation pra assinar lá um mesinho de graça, sei lá, período de teste só pra assistir a temporada do Zillion. E também eu retomei o Dragon Quest, né? As Aventuras de Dai, que aqui no Brasil era
Olha aí.
Fly, o Pequeno Guerreiro. E é muito doido isso, né? Porque no Japão era Dai, só que aí pro Ocidente eles não queriam que o protagonista de um desenho animado chamasse Morra. Então, tipo. Mas nem se escreve assim, né? É Dai no japonês, só que a pronúncia é Dai, de morrer, né? E aí virou Fly no Ocidente, que tinha até a musiquinha. Fly, 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 quero a paz que o inimigo destrói. E aí. Ah, mas agora chama As Aventuras de Dai, Dragon Quest, e tá na HBO completo. Acho que são 56 episódios e não vai ter mais nada, né? É uma historinha fechada. E tem também, acho que no Crunchyroll. Eu tava assistindo na época que tava saindo um episódio por semana, eu tava assistindo no Crunchyroll. Só que eu falava, ah, putz, eu não tô aguentando. Eu vou esperar acumular e aí depois nunca voltei. Aí agora eu tô assistindo, eu tô no sexto episódio. E eu tô assistindo porque acho que em setembro, outubro deve sair o jogo de Play 4 e Play 5, né? Eu não sei se sai para PC também, para
Eu
Switch.
acho que sai para Switch e PC também. Eu acho que é que eu sempre confundo agora porque teve um jogo mobile, vai ter um jogo mobile, que eu não sei se é o mesmo ou vai ter o mesmo
Não, não
nome.
é. Esse daí que vai sair para Play 4, Play 5 é o Infinity Strash, que é um
Ah,
nome
tá, não, mas esse vai
horroroso.
sair pro Switch e PC também.
E tá
Vai.
lindíssimo, lindo pra cacete. Nossa, meu Deus. E aí eu tô tendo um negócio com esse jogo. E aí eu falei, pô, quando eu era criança eu adorava, eu gostava mais de Fly do que Dragon Ball. Eu
Olha aí.
sempre curti mais o lance de fantasia medieval e tal. E mais um desenho que a gente nunca soube o final, porque nunca passou completo, sei lá. E aí agora vou até o fim pra
E
quando o
até o que
jogo
você
sair.
tá. Até o que você assistiu. Tá bem mais massa que
Ah,
o. Tá
não.
passando tranquilo?
Não, é maravilhoso. Na época que
Olha.
tava saindo já, eu já tava assistindo, tava adorando. Eu só parei mesmo que eu queria deixar acumular episódios, que eu não gosto de sentar uma vez na semana assistir o bagulho de 20 minutos. Me dá
Olha aí.
frenesi, assim. Aí, ó, quando eu pego pra assistir, eu assisto uns 3, 4 episódios. Eu tô assistindo antes de dormir e tal. Muito gostosinho, uma aventurinha muito legal, na ânsia pelo jogo. Mas vamos lá, Jonathan. Fala aí sua recomendação aí.
Olha, vamos lá, e no final das contas eu não sei se vai ser muito uma recomendação, mas vai ser mais um jogo que eu acabei jogando que eu vou falar a respeito. Foi um jogo que a gente recebeu o código, o John Steve, que é o desenvolvedor dele, me enviou o código por e-mail para Switch, no caso. É um jogo que ele saiu agora, dia 23 de março, para Switch, para Steam. E, assim, é difícil até falar sobre ele, porque diferente de outros jogos, ele é muito, muito, muito um daqueles jogos experimentais, de fato, assim, uma coisa meio a la Flower, Flow, sabe, esses jogos da Death Game Company, que são um jogo muito, muito, quase que só um conceito mesmo, uma brincadeira, uma ideia, né, e o nome do jogo é esse, é Idea. Ideia, que foi um jogo que ele até ganhou prêmios de em algum festival e tudo mais, e agora que tá saindo pra Switch e PC. Mas do que se trata o jogo? Basicamente assim, na verdade, ele é um jogo que ele é filmado, ele utiliza imagens reais de que foram filmadas com drone, então é sempre uma visão top-down de lugares, né? E aí não sei, ele nem fala assim se é uma cidade específica, se é uma cidade só, se são várias e tudo mais. Mas ele basicamente é um grupo. É quase como se fosse assim: você está jogando um jogo de plataforma com muito baseado em físicas, em física. De uma coisa, sabe Angry Birds, que você tem o estilingue do Angry Birds e aí você tem aquela física de você se propelir com aquele estilingue? É quase que um jogo sobre isso, no qual você tem essa bolinha, né, um círculo, que você usa essa mecânica de estilingue pra andar com ele, pra caminhar com ele, voar, quicar, enfim, que seja lá qual nome que você vai dar pra isso, mas você vai voar por esses mapas top-down que são filmados, filmagens reais de ruas e lugares e partes de cidade. E basicamente, o jogo não fala nada, na verdade, né? Aquele jogo, tipo, você vai começar e se vira aí pra você tentar entender o que tá acontecendo, entender qual que é a ideia do jogo, qual que é o sentido do jogo. Mas você vai com essa sua bolinha, quicando nos lugares, e aí, tipo assim, o mapa. Foi filmado, né? Uma visão top-down, mas todo o mapa, a rua, os carros, os prédios e tudo mais, eles foram trabalhados para ter colisão. Então, a sua bolinha, o seu círculo, basicamente, ele só vai conseguir andar pelas ruas, ou caminhos, ou espaços, no qual esteja livre para você andar, né? Nesses lugares, nesse mapa. Então, o seu objetivo é conseguir. Ir andando de mapa em mapa, e aí você vai pegando caminhos diferentes em cada run, digamos assim. E conforme você vai indo por esses mapas, pegando caminhos diferentes, você começa a achar coisas pelos mapas. Tem hora que você acha outros círculos luminosos, tem a hora que você acha objetos que são tipo coletáveis, que você consegue interagir, até eventualmente você achar um círculo brilhante específico, meio que é o final de cada run. Então, assim, ele é um jogo bem curto, para você finalizar ele uma vez, assim, às vezes dura 5 minutos uma run, porque a ideia, assim, tem um certo desafio no sentido em que você tem uma barrinha, que é tipo uma contagem, regressiva, e se ela chega até o final e você não mudou o mapa, você não reiniciou para outro mapa, que você, né, não passou de uma rua para outra, a sua bolinha ela desfaz, e onde a sua bolinha se desfez, você consegue deixar uma mensagem para outro jogador. Então, assim, a lá os jogos da Death Game Company, ele é meio um pouco esse jogo. É um jogo de comunidade, embora você não converse diretamente com jogador nenhum, porque, assim, onde a sua bolinha morreu e você deixou uma mensagem para o outro jogador, se o jogador chegar e pegar a sua bolinha, ele ganha uma propulsão a mais naquela jogada. Então isso vira até uma estratégia do tipo assim, no começo do jogo, por exemplo, você tem só duas propulsões, duas jogadas. Então fica muito difícil você realmente avançar muito nas telas, porque às vezes você, jogou uma vez, e aí, sei lá, se você quicar num lugar que tem um bolsão de terra e parar a bolinha ali e não conseguir sair, pronto, sua bolinha morreu, você travou ali, tem que começar a run do zero. Agora, se você conseguir avançar e conseguir pegar a bolinha de outros jogadores para reiniciar, recuperar sua energia e ir avançando, você vai conseguindo desbloquear os finais e chegar nesses lugares e tudo mais. O porém, né, de tudo isso é que ele é um jogo que tem esse conceito que talvez poderia ser interessante, né, essa ideia de um jogo de comunidade em que você vai utilizar as derrotas dos outros jogadores para você conseguir avançar e tudo mais. Mas o porém dele é que ele é meio que só isso. Ele é um jogo muito, muito simples É, mesmo quando eu falei assim, ah, você encontra uns pontos luminosos e você chega no final do jogo. Esse final do jogo é tipo um videozinho que é muito abstrato. Às vezes é tipo assim, ah, é uma flor, e aí aparece uma lanterna, e aí a lanterna acende. E aí é isso. Sabe assim, ele é muito, muito um jogo arte demais, sabe? E assim, eu sei que 99,9% das pessoas vão olhar para isso e fazer uma careta. E de fato, o outro problema do fato de ser um jogo arte nesse nível e no fato de ser um jogo curto é que ele é um jogo pago e no Switch ele custa R$ 60, no Steam ele custa R$ 38. E assim, não é um valor muito alto, mas para um jogo desse tipo que dura tão pouco, no, um jogo no qual a sua. A parte que você vai se divertir, que você vai curtir, qualquer coisa do tipo, é muito essa abstração de você imaginar essa jornada com outros jogadores e tudo mais. Então, assim, por isso que eu falei que é um jogo que não dá pra indicar muito no final das contas, assim, porque ele é muito um jogo de premiação de jogo indie bizarro mesmo, sabe?
Gratiluz Studios.
É tipo essa pegada mesmo, sabe? Porque a ideia é muito essa. Porque, por exemplo, quando a sua bolinha morre, o jogo até aparece. Ah, você quer deixar uma mensagem para os outros jogadores?
Great Chest
E
Ahead. Você deixa
aí? É, e aí
escrito.
você. É, não é nem que tem uma mensagem igual no Dark Souls que você seleciona. Não, você tem que digitar a mensagem que você quer desejar para os outros jogadores, sabe? Então é uma coisa assim que é muito. É aquela assim, é um jogo que é, nossa, quer ser muito profundo e quer, né, fazer você pensar sobre essa bolinha andando nos cenários de uma cidade, e o que que significa você tentar chegar longe, né, e usar as derrotas dos outros jogadores para você chegar mais longe e tudo mais, mas como que fala assim, a substância que ele te dá nisso é muito, muito pouca, assim, né? É, eu tô gravando o vídeo e vai estar tá na versão do YouTube. Ah, nesse momento, por exemplo, tá aparecendo uma CG de um dos finais. E é meio isso, assim. É uma coisa, assim, totalmente abstrata, simples e arte demais pro meu gosto, sabe?
Meu
Então,
Deus.
não é muito um jogo que dá para indicar, principalmente nesse valor, sabe? Eventualmente, chegar num Game Pass, dá pra você testar por uns 5, 10 minutos e ver qual é, mas falar assim que, nossa, vai lá e compra esse jogo na eShop ou no Steam é meio difícil. É meio difícil.
Muito bom, muito bom. IDEA. Esse é o nome do jogo.
É exatamente, IDEA.
Bom, então, último bloquinho aqui. Eu finalmente, depois de um ano instalado no meu PlayStation 5, comprei no lançamento, joguei 40 minutos, dormi e abandonei. E aí me deu um comichão. Vou jogar, vai estar lá. Esse jogo é bonito, vai ser DLC. Gostei tanto do primeiro, vamos dar uma segunda chance. Horizon Forbidden West. E assim, não querendo puxar o saco, mas eu acho, a culpa foi minha total de que eu não gostei, porque foi bem na época da reforma aqui em casa. Tava um caos na minha vida. Nossa, eu sentava aqui no sofá no final do dia, assim, na meio da poeira, casa cheia de viga, tudo desgraçada, minha família morando em outro lugar e eu vim aqui dormir na obra. Eu sentava para jogar videogame, eu não tinha força, energia, eu só queria dormir e chorar. E aí, rezar para acabar logo essa desgraça. Então, Horizon foi um jogo que sofreu aí nessa época, que eu não conseguia jogar nada praticamente. E aí eu comecei a jogar e eu estou completamente obcecado e estou apaixonado pelo jogo. Assim, a parte gráfica até bobeira falar, porque todo mundo já viu, ele ganhou trocentos prêmios. Aí. É um negócio assim, eu acho que tanto tempo que ele ficou como bundle do PlayStation 5 é porque acho que nenhum jogo até agora representa tanto a fidelidade gráfica, tecnologias de iluminação e o Diablo 4 que o Horizon ele traz para o console. Por mais que ele roda no Play 4 também e tal, são versões, tem as suas
Bem, uma.
diferenças, né? Não tem como falar que a versão do Play 4 é igual da versão do Play 5, né?
É, rolou até esses comentários quando o God of War Ragnarok lançou, né? Que no caso do Ragnarok as versões estão mais próximas, né, do Play 4 e do Play 5, enquanto do Horizon não. A versão do Play 5 é claramente bem mais superior, né?
Sim.
Graficamente e performance e tudo mais, né?
E o interessante de ter esperado tanto tempo, né, um ano praticamente do jogo, é que teve trocentos mil updates E eles ouviram muito
Arrumar o
feedback.
jogo daí, né? Então.
Não, é assim, não que ele tenha saído quebrado, mas ele tinha
Sim,
muitas
estou
coisas
brincando.
que eram chatas para um jogo que se estende por mais de 30, 40 horas, né? Então, cada coisinha que você ia pegar no mapa, e Eloy abaixava, fazia animação. E aí, isso foi uma das primeiras reclamações que ele, acho que no primeiro, sei lá, primeiros 15 dias do jogo, eles já soltaram um patch que você podia tirar essa animação, porque realmente não dá para aguentar. Porque o jogo inteiro você tá coletando coisas. E você vai
Tá achando
fazer.
que é o quê? Red Dead Redemption 2?
Não, e você vai fazer flecha, você precisa de galho, precisa de não sei o quê. Imagina, cara, conforme enche o seu inventário, tudo que você pega ele vai para um baú que fica nas bases do jogo. A última vez que eu olhei, eu tava com 3 mil galho. Imagina, 3 mil vezes a boneca lá sentar e pegar. Então, assim, realmente foi um negócio que em menos de 15 dias eles já tiraram. E teve uma série de melhorias também de desempenho. Quando o jogo saiu, ele tinha um modo desempenho e modo fidelidade
Performance.
gráfica, performance, né? Não, é performance já é o
Ah, não,
desempenho.
é.
É resolução e desempenho, né? Agora ele tem um modo equilíbrio, equilibrado, uma coisa assim, que ele mescla. Então você tem uma resolução bala, mas ele também tá com uma performance legal, acho que ele roda a 40 frames, né, em vez dos 30, se você colocar com tudo os gráficos no talo. Então tem uma série de melhorias que valeu a pena ter esperado. E o bom é que eu não tenho muito saco. Dá para contar nos dedos jogos que eu fui atrás de uma DLC. Mesmo jogos que eu gostei bastante, quando eu termino, é muito difícil eu instalar ele de novo e ir atrás. Poderia citar, sei lá, os Mass Effect, joguei quase todas as DLCs. O Witcher, joguei as duas DLCs, muito boas. E acho que é isso. Tipo, não lembro outro jogo que eu joguei DLC. E a própria DLC do Horizon, ela saiu também um ano depois. E eu nunca revisitei. Eu fui ver depois vídeos do que acrescentava a história. Mas não acrescenta quase nada, então ok, assim. O que já é o contrário dessa nova que vai sair, o Burning Shores, que, se eu não me engano, ela se passa após o final do segundo jogo e ela vai fazer o link direto pro terceiro e talvez fechamento da trilogia da Aloy e tal. Então, inclusive, ela é exclusiva do Play 5, porque eles vão usar uma série de coisas gráficas que não rodaria na geração passada. E eu não tava botando muita fé, mas aí depois que eu vi os trailers de gameplay, tá um negócio inacreditável. Já era lindo o jogo agora, e essa DLC parece que vai elevar a parada bizarramente, assim. Peraí que eu vou tossir.
Mas assim, você está comentando do no momento da gravação agora, você não zerou ele ainda, você está quanto por cento mais ou menos? Você sabe?
Assim, na quest principal faltaria uma coisa
Para terminar.
para
Ah, tá, já tá
terminar,
quase ali
ou
já.
provavelmente vai ter mais um pouquinho de história, mas tem uma porcentagem, né, na tela inicial do PlayStation, antes de ligar no jogo, né, ele mostra quantidade de horas jogadas e a porcentagem, eu acho que eu tô com 70 e poucos por cento, assim. E eu tô focando na campanha principal, fiz pouquíssimas side quests, mas o que eu fiz side quest eu achei extremamente recompensatória? Não.
Recompensadora?
Recompensadora, olha aí o português que minha língua nativa e eu não sei falar. Recompensadora é. Assim, não é um spoiler, mas tem uma cidadezinha e tem um cara que é tipo um trambiqueiro, ele meio que influencia o comércio, ele tem uns capangas, ele toca terror na cidade. E aí ela tá atrelada a uma das missões principais, só que você termina o problema daquela área, a Aloy segue em frente. Se você quiser, você pode voltar e fazer as missões com ponto exclamação verde, que são as side quests. E eu falei, primeira área do jogo? Eu falei, deixa eu fazer. E cara, tem um monte de coisas que eram totalmente secundárias que eu não precisaria ter feito. E teve um mega desfecho para essa cidade em si, com essa figura desse cara que atormentava todo mundo. Eu falei, caraca, se todas as side quests desse jogo for nesse nível, eu vou querer fazer não tudo, mas eu vou querer fazer um bocado. Então a minha ideia é, eu vou rushar quando tiver já. Que todo jogo, né? Principalmente os jogos da Sony, eles te avisam. Olha, daqui pra frente você não vai ter como voltar. E aí eu acho que eu vou começar a pipocar no mapa, porque aí eu já vou estar com todos os power-ups, já vou estar com montaria alada de Diablo 4, aí eu vou tentar fazer algumas, porque realmente foi bem satisfatório. Eu falei, pô. E o pessoal, tá conversando com o pessoal no nosso grupo do Telegram, muita gente já zerou e falou que a qualidade, na verdade, até ela sobe nas side quests, assim. E eu já fiquei bem espantado com essa, assim. Me lembrou os melhores momentos das side quests do The Witcher e tal. E, assim, a trama principal, eu já acho. A história do primeiro Horizon, eu já acho uma das de sci-fi, assim, nesse Porque é muito louco, assim, o Horizon, você explicar para alguém que, caraca, é tipo uma pré-história, sei lá, era de bronze misturada com dinossauro robô. Tem tudo pra ser uma merda. Tipo, você olha e fala, nossa, aqui é uma galhofa inacreditável. E aí, quando você começa a jogar e você descobre o que diabos é o Zero Dawn, por que que esses dinossauros, esses animais robóticos existem, por que que a humanidade, o que restou da humanidade, cada um tá numa era. Parece que você tá jogando uma partida de Civilization. Tem gente que, tipo, já tá construindo templo e os outros estão morando nas cavernas, sabe? Tipo, é uma loucura, assim. Isso é por que que eu tô no meio de uma partida de Civilization? E aí tudo vai fazendo sentido. E quando você termina o primeiro, o Horizon Zero Dawn, cara, é uma explosão de cabeça inacreditável. Assim, para mim, eu fiquei super impactado. Tem vários programas atrás aí que eu falo, caraca, é uma das melhores coisas de sci-fi que eu já vi. É muito boa a história, tal. E esse, ele pega todo esse essa coxa de retalhos do primeiro e ele eleva numa potência assim. Eu tô achando essa história inacreditável. Eu tô jogando, eu tô adorando o combate, tô adorando a exploração. A Aloy, ela faz um milhão de coisas a mais. O jogo é bem menos amarrado. Porque eu lembro que ele saiu junto com o Zelda Breath of the Wild e você tinha uma liberdade inacreditável no Breath of the Wild, e o Horizon ainda estava muito naquela mecânica Assassin's Creed, né? Ah, tem um negócio aqui, você só pode se agarrar nele, fazer o parkour, você não consegue pular para um negócio. Era muito truncada a jogabilidade. Nesse, nossa, é muito mais solto. Inclusive, ele é tão solto que eu tava lendo umas dicas, né? E o pessoal falava assim: ó, tem uma opção nos menus de você dar um highlight no que é escalável nos cenários. E não fica um negócio ridículo, assim. Ele fica junto com a interface daquele triangulinho que a Eloy tem na cabeça, que eu esqueci o nome agora. Que ela aperta e dá.
Focus.
O Focus, isso. Então ele parece que você tá usando Focus. E aí é um milhão de xizinho que tem nas montanhas, em construções e tal. Então você pode escalar de diversas maneiras. Não é um jogo tão engessado igual era o primeiro. A parte de combate melhorou 1000%, que o combate melee do primeiro era muito fraco. Nesse aqui você tem combos, você vai liberando uma skill tree, né, uma árvore de habilidades. E os inimigos, alguns eles usam escudo, você tem que quebrar o escudo desse cara, dar um contra-ataque, você tem esquiva, você tem um monte de coisa. A parte de combate com armadilhas, com arco e flecha também, deu uma bela potencializada, assim. Então é um jogo, em tudo, ele é muito superior ao primeiro. É um salto gigante e eu já gostei do primeiro jogo, já era um jogo divertido, mas esse é bem melhor, bem melhor. E a história, ela vai para uns lados, assim, para que quem curte ficção científica não tem como não gostar dessa história. Porque ela envolve muito mais do que a gente tinha sido apresentado. Óbvio que eu não vou dar spoilers aqui, mas ela envolve muito mais do que aquela concepção inicial. Ah, a humanidade foi pro cacete e agora os homens da caverna vivem com dinossauros robôs. Cara, esse segundo jogo, ele traz uma gama de possibilidades, um negócio que você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Sabe? É muito, muito legal. Eu não vejo a hora de terminar a história e já vou emendar na DLC. Aproveitar que já tá tudo junto, né? Ela sai agora nessa quarta-feira e eu já vou emendar tudo. Eu tô amando. E é aquela coisa, teve um programa atrás aí que a gente conversou, eu falei que quando eu joguei o primeiro Splinter Cell, eu tinha achado uma bosta o jogo, joguei duas missões e desinstalei. E aí, um tempão depois, eu falei, pô, deixa eu revisitar esse jogo e tal. E aí eu me apaixonei pelo jogo. Falei, caraca, e eu não consegui enxergar essas qualidades a primeira vez que eu joguei. E aí eu fui e joguei tudo. Eu joguei todos os Splinter Cell, menos o último que saiu, que era o Blacklist, acho que é. Esse foi o único que eu não joguei. E Horizon foi meio que isso. Eu joguei logo que saiu. Putz, não tô na
Não
vibe. Esse jogo
clicou,
vai
né?
exigir muito de mim. Quero jogar um negócio mais cerebral, sei lá. E agora foi o momento. E calhou perfeito com o lançamento da DLC. Que talvez se eu tivesse zerado ele lá atrás, eu não sei se eu ia comprar essa DLC
Não
agora.
ia, às vezes não
Mas.
voltaria para ele, né? Mesmo se tivesse animado, né? E assim, até trazendo o que eu ouvi o pessoal falar, né? Porque eu não joguei ele. Mas você já foi até com uma abordagem diferente, né? Porque uma boa parte das discussões e no ponto que trouxeram mais críticas negativas do jogo era o pessoal falando que o jogo era, sei lá, era inflado, era cansativo, né? E aí é óbvio que isso tem também a ver o jeito que as pessoas, né, meio que quase todo mundo acaba jogando esses jogos de mundo aberto, que é completando o mapa e fazendo tudo, e fazendo todas as side quests e tudo mais. Então você tá tendo já uma abordagem totalmente diferente, né? Acho que você nem conseguiria, nesse momento, pelo menos, falar que, na nossa, se for fazer tudo, fica cansativo, fica chato, porque, né, você foi mais focado, né?
É, então, mas essa é a minha abordagem para todos os jogos sandbox. Não é sandbox, né? Jogos de mundo aberto, né? Todos eu faço isso. Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, The Witcher, todos esses jogos eu faço esse esquema. Eu foco a missão principal, eu só faço alguma side quest que eu acho muito interessante e tá meio que atrelada à campanha principal. Que sempre tem alguma coisa que vai ser um desvio, mas você fala, pô, isso aqui talvez traga algum benefício mais pra frente. Esse personagem talvez vou recrutar ele e tal. Que o Horizon tem um pouco disso, né? E agora tem uma base que você vai convocando gente de diversas tribos, meio Mass Effect, assim. E é um negócio que no Mass Effect eu sempre fazia. Terminava uma missão principal, eu voltava pra Normandy e eu esgotava todas as possibilidades de conversa com toda a tripulação. Quando eu terminava, aí eu ia pra próxima. Eu jogo assim, Mass Effect. E o Horizon tem isso. Eu faço uma quest, eu volto pra essa base que tem lá no meio da história, ela aparece. E aí eu converso com todo mundo. Ok, agora eu vou fazer outra missão, assim. E isso é muito legal, cara. Você vê essa base desabrochando, as decorações, o pessoal que vai chegando. É muito legal essa parte do jogo. E eu acho que qualquer jogo desse tipo, se você vai jogando com o intuito de limpar o mapa junto com a história, primeiro que você vai perder totalmente o foco e você vai gastar, sei lá, 150, 200 horas, não é possível que você vai chegar no final, uhul, nossa, como eu tô empolgado. Você vai estar assim, pelo amor de Deus, termina, não aguento mais essa porra. Não tem como, sabe? O ideal é você, sei lá, terminou a história, o jogo, todos esses jogos, eles te dão a chance, depois você termina a campanha, continuar jogando e fazer o que ficou de fora. E aí vai, aí você quer todos os pontos de exclamação do mapa, todas as torres que eu vou escalar, todas as ervinhas, tal, dá upgrade, aí você vai e faz. Mas eu acho que isso, na primeira jogada, é você estragar a sua experiência com o jogo. É igual gente que já começa, a primeira vez vai jogar qualquer coisa, põe põe na dificuldade máxima. Não, cara, tá bom, já... você é pica, você joga bem pra caralho. Você vai se frustrar em um momento, você vai estragar um pouco da sua experiência. Eu acho que a primeira vez que você joga um jogo, você tem que ir meio que no intuito que os devs quiseram, né? Normal, sei lá, pra vocês. Principalmente jogo com história, né? Aí viu a história, beleza, aí joga de novo na dificuldade máxima, sei lá, tal. Mas aí cada um também faz o que quiser. Mas eu estou amando Horizon. Tô bem ansioso pra essa
demo. Então você é do time que acha que a Aloy não é uma chata? É isso mesmo? No final das contas, você vê essa polêmica?
Eu ia esquecer de falar isso, né? No primeiro jogo, eu acho que ela era uma personagem meio sensual. Ela ainda tinha muito aquele negócio, por conta da história, né? Que ela foi criada à margem lá. Ela era tipo uma paga, né?
Exilada. Isso.
E aí dá muita fúria no jogo. Você tá salvando a vida de todo mundo e as pessoas ficam te tratando igual merda, assim. E ela fica meio assim... Ela até dá umas respostas, mas ela fica meio, que merda, acabei de salvar sua vida, você tá me esculachando e tal. Dava uma raiva isso no jogo, que é o tempo inteiro alguém atrapalhando a Aloy. No segundo, ainda continua isso, de todo mundo atrapalha a porra da Aloy. Ela diz, gente, eu quero salvar o mundo. Aí o cara, não, mas eu quero que você me ajude aqui primeiro e tal. Só que nesse jogo, como ela já é conhecida como a salvadora de Meridian lá, o maior rei, não sei o quê, ela não faz que... Ela incorporou o Kojima, sabe? Tipo, que no crédito da abertura do jogo aparece o nome dele 50 vezes, assim. Iluminação, Kojima. Roteiro, Kojima. Direção, Kojima. Dublagem, Kojima. Motion cap, Kojima. É tipo isso, a Aloy...
Tá dizendo que agora, no segundo jogo, é a Aloy bolada, com óculos de sol no Twitter, né?
Tem horas, assim, que eu até entendo quem não simpatiza muito com ela. Eu adoro, mas eu consigo entender alguém não simpatizar. Porque ela não poupa ninguém, cara. Qualquer um que vem falar um A, ela esculhamba os caras de um jeito, assim. E é muito boa a dublagem, né? Da Ashley Burt lá. Nossa, a Aloy, a personalidade dela cresce de um jeito que ela não tem papas na língua, assim. Pode ser a figura maior de autoridade. Ela chega, meu, eu vou fazer e acabou. Tem um cara que, tipo, até metade do jogo... Todo mundo fica, mano, esse maluco, ele é foda, esse cara é sanguinário, esse cara, ele tortura bebê, esse cara, ele é o cão. E aí, vai criando uma tensão, quando finalmente você conhece esse maluco, você fala, puto, o cara é gigante, não sei o quê. Meu, a Aloy esculhamba ele, do jeito que o cara... Ela fala assim, O que que me impede de eu te matar agora aqui e pegar o que eu preciso? Aí o cara fica assim pra ela, tipo.
Tipo, né?
Que porra
Nunca
é essa, cara?
foi.
E assim, como ela não tá só no papo, todo mundo sabe o que ela já fez, todo mundo tem o um pé atrás com ela. Então ela fala mesmo. E eu achei muito legal, porque é diferente. A maioria dos protagonistas, sei lá, até o Link, que é um protagonista silencioso, mas se você pega a maioria dos heróis, eles sempre são muito pacatos. O Shepard, a não ser que você joga com o Shepard renegado, ele também engole muito sapo.
Sim.
Todas as vezes que eu joguei, eu esmurrava aquela repórter chata do Mass Effect. Tipo, não consigo jogar sem
Geralmente ele o protagonista é muito mais pacificador em todas
Sim.
as situações, né? Não
Engole
importa
muito
com quem, né?
sapo, né? Principalmente de RPG e tal. Acontecem umas coisas. Tipo, Chrono Trigger. Meu, eu salvei todo mundo e você vai me botar na masmorra. Que porra é essa, sabe? Dá
Sim.
nervoso, assim. E o Geralt talvez fosse um protagonista que mais tirava uma chinfra com a galera. Mas ele ainda é meio. Tipo,
Ainda tem
ele
um meio termo
dosa,
ali,
né? Ele é
né?
sarcástico, ele dá umas tiradas, mas ele segue uma linha. A Eloy, ela chuta o balde, cara. Isso que foi que eu adorei, achei o diferencial da personagem, que no primeiro jogo era bem sem sal, mas nesse eu acho que ela cresce demais. Mas enfim, Horizon Forbidden West é um jogaço. Você que fica criando intriguinha aí, falando, mas foi
Ah, lá
apagada
vem.
pelo Elden Ring, primeiro jogo apagado pelo Zelda.
Eu fiz isso, eu particularmente. A internet toda repete isso, mas fui eu, exatamente isso.
Na verdade, eu não tava falando você diretamente, mas você também.
Ah, tá.
Você também. Não, eu também falei isso, gente. Eu não sei nem onde eu ia chegar com esse raciocínio. Realmente, o jogo foi um pouquinho apagado. Porque, assim, existe um limite do que os jornalistas abordam por mês. E tanto Elden Ring quanto Breath of the Wild foram jogos que a mídia engoliu, né? Só ficava falando disso. Meu
Roubou o
Deus, acho que.
discurso,
Até
né?
hoje tem gente que fica falando, nossa, você sabia que no Breath of the Wild? Esse dia eu vi um vídeo e falei, caralho, isso eu realmente não sabia. Quando você olha pro céu e tem tipo uma revoada de passarinho, aí você pode ir naquele lugar que vai ter um shrine. Eu não fazia ideia disso.
Nossa, também não sabia, não.
Aí o cara fez lá, tipo, é um brasileiro, eu acho que você segue ele, eu esqueci o nome do cara. E aí ele fez lá um videozinho lá rapidinho no Twitter. Aí ele tá vendo pro céu, só que aí ele vai lá no lugar e tinha a porra de um shrine. Eu falei, caraca, eu não fazia ideia desse negócio. Então assim.
É, não, mas a galera, a parte de jornalista é aquilo, no final das contas, a parte da cobertura tem muito a ver também com o Zeitgeist, com a conversa, com os cliques que a galera vai ter no site. Tanto que, por exemplo, a série aí do. Não sei se é o GameSpot ou a IGN, que até hoje tem essa parada do, ah, você sabia do Zelda? E, cara, cada 15 dias, um mês, sei lá, tem um vídeo novo com o cara falando mais 15 coisas lá que ninguém sabia.
Sim.
Então é impressionante.
Não, são jogos que dominaram mesmo as redes sociais e a mídia especializada, né? E aí o Horizon fez um boom e depois foi consumido e sumiu, né, dos radares. Mas, cara, vendeu pra cacete também. Acho que a franquia já passou dos 20 milhões. Então, assim, não é pouca bosta. E é uma
É muita
barra
bosta.
de. É uma barra, assim, de fidelidade gráfica. Do que o poderio que a PlayStation quer mostrar. Olha os nossos jogos, first party. Olha a qualidade técnica, tal, 60 frames. Blá, blá, toda essa medição de piroca aí. E realmente, nesse quesito técnico, ele é impressionante. E também na parte de jogabilidade, história, acho que não deve nada. E eu fico aquela discussão, né? Vai ter no futuro uma produção aí? A gente não sabe se live action, provavelmente live action. E eu fico com medo, assim, porque é muito mais complexo você fazer, né? Tem que ter um recurso gigante. A gente sabe que a Netflix derrapa muitas vezes. Mas na parte de história, porra, dá pra. Assim, eu amo The Last of Us, mas a história do Horizon. Tá anos-luz, cara. Tem muito mais coisa acontecendo, né? Last of Us é mais sobre as relações humanas, tal, coisas mais tangíveis, né? Vingança, o que você faria por uma pessoa amada, tal. Então, por mais que o cenário seja apocalíptico, é um negócio mais tangível. O Horizon, pra essa parte sci-fi, dessa power fantasy, você lutando com um dinossauro, ela tem uma história muito boa que, com um recurso absurdo, pode ser uma série boa, veremos. Mas o jogo, indicadíssimo, muito bom.
E aí, você tá com hype no Fortnite de Horizon? Não sei se você chegou a ver os vazamentos.
Ah, não, isso aí, assim, é aquele negócio, né? A Sony vai mamar.
Tem todas essas os games as a services
Vai
dela, né?
sair, acho que tem três, quatro jogos de Horizon em desenvolvimento.
Era um rumor assim, né, de...
Saiu agora o Call of the Mountain pro PlayStation VR. Aí tem esse tipo Fortnite. Tem um outro também que seria meio que o um Monster Hunter da vida, com co-op. Tem um... Vai ter Horizon 3. Tipo, eles vão. Vai sair muita coisa ainda. Mas é isso. Jonathan, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Aí, ó. Episódio mais curtinho.
Olha aí, falou e cumpriu.
Mais ou menos, né? Quase 1 hora e meia de programa. Não sei se é tão curtinho assim. Mas é isso. Considerações finais, Jonathan.
Considerações finais, hype para Tears of the Kingdom, né? Vamos esperar aí nossos programas especiais. Mês que vem aí a gente vai ficar aquela coisa bonita de ficar um mês falando do mesmo jogo. Mas olha, eu fiquei surpreso, hein? Você disse que não ia assistir mais nada e você foi fisgado.
Então, eu paguei a língua. Eu não ia ver mesmo. Só que uma coisa é você sentar a bunda e assistir o trailer, né? Isso eu não ia fazer. Mas você vê a timeline inteira. Aí você entra no nosso grupo Telegram,
Sim.
todo mundo, meu Deus do céu, o que que é isso? Falei, porra, não é possível, tem que assistir. E aí, negócio. Que trailer! Negócio épico, absurdo. Mesmo quem tava de ovo virado com o jogo, não tem como assistir aquilo e falar. Ah, isso é uma DLC de luxo, é igual. Esse jogo não é nada. Cara, não dá. Tipo, um negócio muito épico, uma aventura. Zelda é a aventura primordial. É tipo.
É o monomito do Joseph Campbell lá, né?
É a jornada do herói. Assim, não tem tons de cinza, não é Game of Thrones, não é tipo a Eloy sendo badass e xingando todo mundo. Eu sou foda mesmo e tal. É aquela aventura primordial, assim, sabe? Que a criança consegue visualizar, o adulto também. É aquele negócio que conquista, assim. Que você é o herói, você tem que salvar esse mundo e você vai ter um. Vai ter que ter ajuda das pessoas, poder da amizade e um vilão supremo tal. E é muito épico, a música, tudo que tá acontecendo no trailer é inacreditável, assim. Realmente, esse trailer do TikTok aí, não tem como o cara não ficar maluco e falar: meu Deus, o dia que sair isso eu vou pedir dispensa no trabalho, tipo, vou faltar, sabe?
Né? É, não, e tava todo mundo esperando no final das contas esse trailer, né? Tava toda aquela coisa de meu Deus do céu, que a Nintendo não mostra nada do jogo, vai lançar mês que vem, não tem nada. E assim, o vídeo que de gameplay que tinha tido, esse a gente chegou a comentar brevemente, já foi muito interessante, né? Mostrando que de fato, olha só o quantas possibilidades novas, coisas novas e tudo mais. Mas esse foi, né, o trailer, né? Pra tipo assim, olha aqui, não, e aí que tem um monte de coisa de mecânica maluca que a gente, né, só fica pensando nas mil possibilidades que vai ter, junto também com todas as coisas de história, de narrativa, dos personagens, das batalhas, a parte que os fãs vão ficar criando vídeo de 1 hora e meia, analisando o trailer de 3 minutos, todas essas coisas tá lá, né?
E esse era um medo da Nintendo e que se mostrou totalmente cabível, assim, né? Eles não queriam soltar o título do jogo, porque eles já sabiam que com o título a galera já ia começar a juntar informação e eles não foram soltando a conta-gotas. Porque, cara, eu evito. O pessoal fica lendo essas threads enormes aí. Não, porque a Zelda tá segurando a Master Sword, porque os Adonai lá, os Onai, não sei o quê. A galera já desvendou praticamente.
Não, já no trailer a galera já achou 4, 5 Tears of the Kingdom já no trailer. E aí, tipo, você já fica, tá, né? Fica bem mais claro ou o seu objetivo, ou parte do enredo, né? Que a galera não se segura.
Isso eu nem quis ver. Tipo, aí eu falei, beleza, vi o trailer, vou comprar e acabou. Agora chega, não quero ver mais nada. E o Final Fantasy mesmo dia teve, né? O Final Fantasy XVI teve uma
Teve,
gameplay lá de
Foi 20 e
25
pouco,
minutos e
isso.
tal, que também foi muito boa. Eu não assisti, eu vi trechinhos mínimos. E alavancou para primeiro lugar na Amazon, né? Nas vendas, na Amazon americana, Final Fantasy XVI foi catapultado, assim. Inclusive no Japão também, parece que saiu hoje, que a Famitsu fez uma pesquisa lá e parece que Final Fantasy XVI está vendendo mais no Japão do que o Zelda, uma coisa assim, tipo.
Acho que era coisa de antecipação. Mas não sei se era vendas ou era a galera respondendo a pergunta,
Não
enfim.
sei se era uma pesquisa que qual era o
É.
jogo mais antecipado. Eu sei que na Amazon
Isso.
americana. O Final Fantasy XVI, ele é o primeiro lugar lá de jogos mais vendidos tal. E também, todo mundo elogiando pra caramba. Mas aí, esse também, esse é o meu jogo mais aguardado. O Final Fantasy XVI e Zelda tá quase lá. Então, eu não vou ver mais nada. Chega, chega. Porque senão os caras entregam o jogo inteiro, o povo já tá desvendando tudo. Eu não quero saber. Quero eu não entender, Vou jogar, não vou entender. E aí depois eu vou.
Daí depois vai
Aí eu
procurar
vou
um
ler.
VatVidia de Tears of the Kingdom para explicar a história.
Se eu falar que eu entendi até hoje a história do Breath of the Wild, eu estarei mentindo.
Não, olha só.
Não sei a história, mas foi legal a jornada, fiz tudo. Mas é isso, Jonathan. Vamos ficando por aqui. Antes de tudo, agradecer aos nossos queridos ouvintes. Semana passada nós entramos de volta no Top 10 Brasil Videogames da Apple. Sétimo lugar, podcast mais, sei lá,
Badalado.
mais badalado. Eu não sei quais são os critérios, que é
É,
muita
então.
maluquice. Mas estávamos lá no Top 10, sétima posição. A gente sempre pede, quem puder, avalie a gente lá na Apple Podcasts e também no Spotify. Segue. Tem um coraçãozinho lá e essas coisas aí ajudam demais. E semana que vem a gente volta. Um beijo no coração de vocês. Parem de brigar nas redes sociais por videogame. O Xbox lança jogo 30 frames. Você não pode xingar o caixista. Você tem que fazer um carinho nele, abraçar ele e falar: vai ficar bem, calma. Depois vai ter um patch, não fica triste. A cara do John.
É isso aí, gente. Tchau.
Tchau, gente. Tchau.